Fala galera do Podcast Droid, começando hoje então nossa edição número 202 do seu, do nosso Podcast Droid, na oitava temporada e dando sequência aí no nosso trabalho, né? Semana passada tivemos aí a formação original, eu, o Pedro Mugart e o Hélio Lima, né? Infelizmente o Lucas Herrera ficou preso e trancafiado lá no trânsito, lá meio do... no trânsito entre Campinas e São Paulo aí, não teve como sair, não teve como chegar a tempo também, senão iria participar também com a gente, né? Daqui a pouco ele dá maiores detalhes, porque ele ficou preso no trânsito lá e não conseguiu chegar para gravar com a gente, tá pessoal? Então sejam todos bem-vindos aí à edição 202. Vamos falar que o melhor aconteceu lá em Phoenix, lá no deserto. Uma corrida bem interessante, eu gostei bastante da corrida, né? Das duas corridas, aliás, tanto no sábado como no domingo, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí, tá? Então sejam todos bem-vindos, boa tarde, boa noite, ou a melhor que você prefere estar nos ouvindo aí, né? Sempre você que escolhe aí o seu horário, agora no Spotify, no Deezer, no Podcast e várias outras plataformas aí também, tá? E claro, tem o... lá no site do Big One lá, tem também um link para você baixar aí, mas com essas facilidades hoje em dia, os players da vida de hoje em dia, eu creio que fazer download aí, acho que vai ficar meio que obsoleto essa questão aí. Realmente o negócio agora é ouvir no Spotify, ficar lá quando quiser ouvir de novo, ouve de novo várias vezes, quantas vezes quiser, tá? Bom, hoje o Lucas Herrera tá comigo, hoje o Lucas Herrera até me chamou meia hora antes do combinado, né? O Herrera aí me chamou, infelizmente deu pra começar meia hora antes, eu deixei o Herrera até esperando aí, mas hoje o Herrera tá com a gente aqui, não foi possível também... os meninos estão tá gravando hoje com a gente, tá? Mas se der, semana que vem, o Pedro se colocou à disposição de gravar mais vezes durante esse ano aí, que agora realmente ele acertou a internet melhor, tá? O Hélio ainda tem os seus problemas, que não é nem tanto problema, e sim o seu trabalho, né? Trabalhar não é problema, é só realmente o problema de coincidir o horário da gravação e o dia da gravação com ele tá com a agenda vaga lá, né? Então ele sempre tá cobrindo um evento, tá sempre indo atrás de alguma notícia ou outra, ele sempre acaba não dando tempo de estar com a gente aqui, tá pessoal? Mas sempre possível também, ele também vai aparecer mais vezes, assim como falou o Hélio Lima na edição 201, é uma edição clássica que vai ficar na história aí realmente do nosso podcast. Bom, sigo com o nosso amigo Lucas Herrera aqui, Herrera, dê as boas-vindas ao pessoal, edição 202, vamos falar de Phoenix, tá? Dê as suas boas-vindas aí e vamos começar então a edição 202.
Fala Leonardo, fala galera. Semana passada eu realmente não tinha como participar, porque foi logo depois do carnaval e eu tinha que compensar horas no meu serviço, porque eu não trabalhei no caso no dia do carnaval, no segunda-feira aí no... e também no, entrei bem mais tarde no, na quarta-feira, então por isso tinha horas para serem compensadas, eu tinha que ficar até um pouco mais tarde. O Leonardo até me chamou, mas eu tava no ônibus e no fretado, não posso fazer nenhum barulho, senão leva um xingo lá. Mas graças a Deus foi uma edição bem legal, ouvi ela, terminei de ouvir hoje até, por sinal, foi bem legal. E vamos agora falar que a gente tem bastante coisa para falar que aconteceu no final de semana.
Bom, realmente foi uma semana bem movimentado, gostei bastante, tivemos aí teve uma briga após a corrida da Xfinity Series no sábado, tivemos bastante coisa boa acontecendo, né? Tivemos aí uma corrida bem interessante também que na Arca, se bem que a Arca foi semana passada, não, a Arca correu também, mas foi em outra pista, né? Tivemos aí um bom final de semana de corridas, tá pessoal? Principalmente falando da Cup no domingo, uma corrida que já servia um pouco de termômetro, né pessoal, para saber como será, né, o desempenho dos pilotos na final. Vai ser uma corrida chata, vai ser uma corrida movimentada. Essa corrida aí realmente provou que parece que vai ser, as coisas vão ser movimentadas, as coisas vão ser quentes, né, meu amigo Guerreiro?
Ah, foi bem legal sim, tivemos uma corrida bem movimentada, especialmente na Cup, né, que a gente até que a gente também não foi das piores corridas que a gente já viu, teve alguma movimentação galera, mas na Cup especialmente voltando ao pacote que foi, se não me engano, até 2 anos atrás, o pacote era bem parecido com esse, a corrida foi bem legal sim, tivemos bastante movimentação, eu até me incomodei um pouco, mas aí a gente vai entrar na corrida em si, quando a gente for falar da corrida em si, aí eu dou mais detalhes, mas no geral achei que foi bem interessante sim, a corrida da Cup.
Bom, então vamos começar falando aqui do sábado, né, da LC Tractor 200, corrida que aconteceu lá em Phoenix, da X-Men Series. Tivemos a presença aí, né, do Kyle Busch, do Brad Keselowski, e foi se criada uma certa expectativa que veria assim um domínio dele, ainda mais que o Kyle Busch ficou com a pole, né? Então ficou aí essa expectativa de um domínio. Ele começou até que bem a corrida, meio que dominando a corrida ali, e ficou nessa vibe toda que vai dominar, né? Mas no final aí, né, ele acabou não dominando. Eu não sei se ele tirou um pouco o pé, ou se ele não quis atacar, ou se realmente ele não tinha o equipamento pronto para atacar no momento certo, na hora certa, né? Mas o mais interessante que eu quero chegar lá, tá, é que a Joe Gibbs fez 1, 2, 3. O Brandon Jones venceu a corrida, né? O Harrison Burton segue num grande começo de ano aí, numa grande sequência de corridas boas e importantes, né? Ele foi o segundo colocado, e o Kyle Busch fechando aí esse trio da Joe Gibbs, dominando as três primeiras posições, na terceira posição. O Keselowski era outro nome também que muito se esperava, estava crendo que ele ia aparecer também para a corrida. Ele acabou até que ficando um pouco mais para trás, um pouco mais escondido, mais escondido o Keselowski. E teve gente que até que perguntou, nossa, mas ele estava correndo? Mas o Keselowski apareceu no finalzinho lá, e ficou dentro do top 5, tá, pessoal? O Justin Herrick, que foi uma grande surpresa para mim, da Callaway Racing, foi o quinto colocado, fechando o top 5, né? E abrindo o top 10 aí, ficou o Chase Briscoe na sexta posição, o Noah Gregson, Austin Chenick, o Rochstein e o Heather Havers. Esses aí foram os 10 primeiros colocados. Meu amigo Lucas Herrera, Brandon Jones, o seu amor, a sua paixão da sua vida aí, eu sei que você tem um quadro dele atrás da porta do seu quarto, né, da primeira vitória dele, e agora você vai trocar essa foto aí, fazer uma repartição, né, relembrando Kansas o ano passado e agora em Phoenix 2020, né, Herreiros? Tenho certeza que você vai fazer essa configuração no seu quarto aí, vai estar aumentando aí o seu leque, essa coleção do seu grande idolatrado piloto Brandon Jones.
Oh, com certeza, assim, não, né? Eu, na verdade, o Brandon Jones, eu sou o cara que eu sou invocado com ele. Muito tempo, na verdade, que eu falo dele. Porque, realmente, o que ele tá fazendo agora é algo que eu esperava que ele tivesse feito um pouco antes. Eu lembro de ver ele, quando ele corria ainda, acho que era na RCR ainda, quando foi que ele começou na X-Pint. Eu esperava muito dele, porque ele foi um cara que ele mostrou bastante qualidade nas categorias menores. E ele nunca tinha mostrado, na verdade, isso na X-Fin. Ele teve, acho que se não me engano, ele tá no quarto ou quinto ano. Acho que deve estar no quinto ano que ele tá na X-Fin Series. Ano passado foi a primeira vitória dele, finalmente. E agora esse ano. Oi?
Só eu te interrompendo um pouquinho, tá? Só puxando aqui os ganchos aqui, né? Ele tá fazendo a sua sexta temporada, porém a quinta completa, tá, pessoal? Essa foi a segunda vitória dele. E só pra também já aproveitando o momento aí que você comentou aí, o Brandon Jones é um cara que sim, nós esperávamos bastante dele, tá? Eu esperava muito do Brandon Jones também, né? Apesar das brincadeiras à parte. O Brandon Jones, parece que a ida dele pra Gibbs, ele deu uma mudada assim, boa, mudada muito boa realmente no desempenho dele, tá, pessoal? Bom, ele foi um cara que apareceu lá atrás, lá em 2014, quando fez três participações na Arca, tá, pessoal? Então lá ele conseguiu fazer muito bem. Não sei se vocês vão lembrar, tá, mas lá em 2014 existia a Turner, que era uma equipe muito forte, tanto na Arca como na KN e também na Truck Series, tá? A Turner chegou a uma corrida em Bristol, eu até me lembro muito bem, foi uma corrida em Bristol noturna, né, a corrida de agosto. Ela chegou a ter 5 truques dentro da pista e 5 truques de ponta, tá? Então o nosso amigo aí, Brandon Jones, chegou a nos impressionar naqueles momentos lá, com 3 largadas lá em 2014, com 3 largadas e 2 vitórias, e 2 vitórias expressivas, tá, pessoal? Então, realmente se criou uma expectativa em cima do Brandon Jones, né? Depois ele acabou indo para a Truck Series também. Lá no Truck Series ele ficou devendo um pouquinho, mas ele também não fez nenhum ano completo, tá? Não chegou tendo uma vitória. E agora parece, né, Herrera, já te devolvendo aí, parece que realmente ele tá começando a encontrar um bom caminho, tá? É, o ano passado ele venceu uma corrida interessante que foi no Kansas, esse ano já venceu uma corrida em Phoenix, tá? É, eu aí, dos pilotos que estão se... É, que tá dando a volta por cima, eu acredito que ele tá bem melhor que, por exemplo, o Marco Anetti, né? É, Herrera?
Ah, com certeza. Com certeza, sim. Na verdade, sim, o Michael Anetti, por exemplo, é um cara que você quase nunca viu reclamando dele aqui, porque é um cara que realmente eu nunca tive muita expectativa sobre ele. A gente ficou muito feliz com a vitória que ele teve em Daytona ano passado, mas não é um cara que a gente via e pensava, não, esse cara aí não é um cara que tá lá e que realmente, né, a gente não espera que ele vá fazer algo. Ele tá lá porque tem um patrocínio forte, tá numa equipe boa, nunca mostrou nenhum nada de desempenho, então é um cara que a gente não cobra, a gente cobra de quem a gente espera. E o Brandon Jones era um cara que a gente esperava que em algum momento ele fosse aparecer. Mas ele demorou pra aparecer, com certeza, por sorte, talvez por sorte ou competência também de quem faz gerenciamento da carreira dele, ele conseguiu continuar tendo um carro bom na Xfinity Series, mesmo com desempenhos que não eram totalmente tão bons assim. E agora, finalmente, ele tá conseguindo evoluir, e esse ano, a gente fala, agora ele conseguiu uma vitória, mas nem só a vitória, ele já tá andando bem em outras corridas, andando na frente, foi, se eu não me engano, foi a Foi, não, não era Atlanta, qual que foi? Foi Las Vegas? Las Vegas ele foi muito bem, né? Foi, dominou os dois primeiros segmentos. Isso não era uma coisa que ele era acostumado a fazer. Então, a questão do desempenho mesmo, não só o resultado assim, olhando, a gente pode falar do desempenho dele mesmo, que esse ano tá impressionando e vai fazer o que a gente espera. Eu sinceramente não sei. Ele é um cara rapaz novo ainda, quem sabe algum dia pode pensar pra ir pra truck, pra campo, mas. Independente desse sentido, que a gente pode pensar de fazer uma boa carreira na Xfinity mesmo, talvez começar a ter uns bons desempenhos expressivos, quem sabe, hein, talvez ele possa ir para campo. Mas primeiro ele tem que consolidar, fazer ter o desempenho dele bom na Xfinity, consolidar, ir para o Final Four, classificar. O ano passado ele classificou para os playoffs, mas não passou daquela primeira fase. Ele teve uma vitória que foi em Kansas, mas aí foi a primeira vitória do penúltimo round, e aí ele já estava eliminado, por isso ele não pôde participar do Final Four, não conseguiu participar. Se ele tivesse tido essa vitória um pouquinho antes, possivelmente ele estaria no Final Four, mas não conseguiu. Então vamos torcer para esse ano ele continuar sendo assim, continuar tendo esse desempenho, e até no final do ano a gente olhar para ele e pensar como candidato para título, porque a gente falava já outras vezes que esse ano era o ano onde as pessoas, onde os caras que não apareciam tanto podiam aparecer. E por isso é um ótimo momento para ele aparecer, ele tem chance, não tem muita gente, tem aí o Harrison Burton, que a gente tá dizendo que tá aparecendo bastante, que tá tendo um bom desempenho, mas além disso, não é igual aos outros anos que ele tava praticamente polarizado nos três pilotos, agora não, agora tem espaço pra ele aparecer, então vamos torcer pra ele continuar tendo esse desempenho, e a gente tem muita coisa boa pra falar dele no final do ano.
Bom, Herrera, como você mencionou aí, uma corrida recente que ele andou super bem esse ano, né, foi em Fontana que ele fez a pole e venceu o primeiro e o segundo estágio, tá? Ele acabou não vencendo, nem vencendo a corrida, nem ficando perto de vencer a corrida, e acabou tendo problema, e realmente ele não conseguiu ficar perto daquele momento da vitória ali.
Confundi, foi faltando então, que ele foi, pensando que fosse Las Vegas.
Mas Las Vegas ele também foi bem, tá? Que ele foi top 10, né? Lá em Las Vegas, o Brandon Jones. São quatro corridas, pessoal. É, uma vitória, dois top 5, três top 10 e uma pole, né? Então realmente são os números interessantes aí do Brandon Jones. É, são números que não podemos jogar fora, falar assim, ah. Isso aí não vira nada, não. Não, sim, vira sim, porque são números importantes aí para ele. E vale lembrar também, né, Herrera, que é um começo de campeonato também, né, tem muita coisa para acontecer aí, mas ele vem fazendo algo muito importante que talvez nem estamos dando muita atenção, né, que são os pontos de estágio, tá? Os pontos de estágio, o nosso amigo aí tá muito bem, o Brandon Jones. Só o Justin Allgaier venceu 3 estágios, ele venceu 2 estágios. E os pontos aí que ele está tendo aí extra aí realmente está ajudando ele bastante. São pontos que lá na frente, né? Lá quando chegar os playoffs, já que ele está garantido, tenho certeza que vai participar, como foi o ano passado, né? Lá na frente, esses pontos que ele vem somando aí, com esses estágios aí, realmente pode fazer uma diferença maior, né, Herrera? Bom, o Brandon Jones, então, na minha opinião, segue uma contínua, né, perdão, pessoal. O Brandon Jones continua aí numa boa crescente no seu início de ano, né? Então eu tô gostando desse bom desempenho dele aí. Não posso falar também, né, nem falar assim, não, é o nome de ficar olhar pra gente poder olhar pra título, tá? É muito cedo, tá? Porque o Brandon Jones ainda não passa confiança pra nós, né, Herrera? Ele tem ainda que passar uma certa confiança, como por exemplo o Harrison Burton já começa a dar essa confiança pra nós. Ó, esse cara aí, lá na frente ele pode dar trabalho, esse cara chegar em Miami pra disputar título, vai ser um osso duro de roer. Assim como também começamos a depositar também, né, temos essa sensação do Chase Briscoe, tá? O Brandon Jones ainda não, mas eu tenho certeza que se o Brandon Jones continuar nesse bom início, como tá esse início de ano aí, continuar crescendo os resultados, manter um bom resultado ali, manter os top 5, manter os top 10, principalmente top 10, vencer mais corridas, eu tenho sim uma certeza absoluta que lá na frente a gente começa a ter um olhar diferente com o Brandon Jones, tá? Realmente começa a ficar diferente as coisas. Bom, pessoal, seguindo aqui falando da corrida em si, tá? Eu gostei bastante da corrida, principalmente falando no nível da Action Series, tá? Com essa participação do Kyle Busch aí, do Brad Keselowski, né, eles realmente vieram com aquele negócio que iria dominar, que eles iriam se batalhar ali pelo título, e foi bem pela vitória, né, e foi bem interessante aí a participação deles. Parece, não sei se você tá com a mesma sensação que eu, mas parece que a Penske não faz mais aquele carro apelão para os pilotos dela quando estão na Action Series. Você tem essa leve sensação também ou não, Herrera?
Ah, parece sim, até porque o Brad Keselowski, se a gente olha a classificação final mesmo da corrida, que ele terminou em quarto lugar, é uma classificação assim que a gente pode dizer que foi quase que um bom resultado para ele, considerando que ele fez uma prova muito discreta, ele hora nenhuma pareceu assim que poderia ter algum tipo de disputa, que ele parecia disputar na frente. Não, ele nunca apareceu. Ele nunca apareceu. Essa quarta posição chega a ser quase até um pouco enganosa, considerando como foi a corrida dele, sim. Teve muitos outros caras que apareceram bem mais que ele, que no final das contas acabaram ficando mais para trás. Mas, no geral, parece realmente, não sei se agora, antes, eu acho que antes, quando eu penso que ela tinha aquele 22 que destruía, eu não me lembro dela ter um piloto fixo. Eu acho que ela não tinha um piloto fixo na X-Fantasy dos outros anos, né, Leonardo? Eu acho que ela não tinha, que agora o Cindy que tá com 22. Não sei se por isso eles estão, talvez, tentando colocar um pouco do investimento mais lá, não estão investindo tudo num carro só. Então, por isso, eles não... Antes eles colocavam também 12. Eu lembro que ele colocava um 12 anteriormente também. 12, que é agora o Brad Keselowski, mas eles colocavam 12 e 22. O 22 era sempre disputando, e o 12 eventualmente, mas o 22 ele era um carro que ele disputava full time, mas ele não tinha um piloto full time, né? Era um carro que era aquele que sempre os cup drivers que dividiam. Eu realmente não sei dizer exatamente porquê, né, mas realmente não parece ser um carro tão campeão assim quanto, por exemplo, continua sendo o carro da Joe Gibbs. A Joe Gibbs era campeão dos outros anos, era um carro forte dos outros anos, Kyle Busch ia ganhava. Essa prova agora, o Kyle Busch não ganhou, mas andou muito na frente também. Não foi aquele domínio que o Kyle Busch muitas vezes tem, que transforma as provas até chatas. Ele andou bastante na frente, tem 78 voltas lideradas, mas no final ele acabou perdendo, especialmente porque quando foi na última relargada, quando foi no final, ele forçou muito os pneus, ele estava sem pneus basicamente, o pneu dianteiro mesmo, ele estava reclamando que tipo, ele estava perdendo muito o carro, ele forçou muito equipamento numa hora que não precisava, numa hora que não devia. Então por isso ele acabou ficando para trás, mas tinha um equipamento forte. A pensa que realmente não parece que está mais tendo esse equipamento tão campeão quanto tinha outros anos.
Bom, Herrera, você, como ouviu a edição 201, você deve lembrar quando falamos de Sam Hornish Jr. lá em 2013, que foi o ano que começou o podcast, falamos dele, destacamos o Sam Hornish quando ele foi vice-campeão naquela temporada e depois acabou perdendo o carro. Se esperava aí e depositava uma grande mala de dinheiro nele, postamos bastante fichas em Sam Hornish Jr., que ele seria campeão aquele ano, que as coisas foram feitas para ele, o carro foi dado para ser campeão, E realmente ele não conseguiu. Depois de 2013, tá, pessoal, a Penske não colocou mais nenhum carro full time para disputar campeonato. Sempre acabava colocando dois carros na pista, né? Mas o intuito realmente maior era colocar um carro para garimpar vitórias, né? Agora, nos últimos anos, como não foi mais possível ter esse carro aí garimpando vitórias, por causa dos pilotos que têm as suas participações limitadas, né? Realmente a Penske resolveu colocar um carro full time, investir um carro full time para disputar o título, né? E não mais ficar garimpando vitórias como era feito. Então, né, a partir de 2019, o ano passado, foi quando colocou o Austin Senick no carro 22 para lutar pelo título aí. Então o Austin Senick foi, assumiu aí, né, e vem para o segundo ano aí o Austin Senick no carro, que esse carro assim disputa o título. Os outros carros, tá, pessoal, que vem participar, de vez em quando coloca o 12, chegou até a colocar outro carro também, chegou a colocar três carros em green, como é de costume, tá, em Watkins Green no passado. Mas, pessoal, pensando um pouquinho, tá, se você olhar os resultados desses carros, é até interessante aqui eu passar para vocês, tá? Por exemplo, em 2019 o Ryan Blaney fez duas corridas, dois top 5 e dois top 10 e uma pole, tá? Foi o que ele acabou conseguindo. O Brad Keselowski também deu uma vitória. O Brad Keselowski foram duas corridas, mas também zerou as duas. Foi todas para baixo do top 10, tá, pessoal? Pra vocês terem noção, realmente não foi muito legal, não. O Joe Logano ele conseguiu um top 5, o Paul Menning conseguiu dois top 5 também, tá? Então, assim, e realmente o foco maior foi no carro que batalhava pelo título, com a Senna, que conseguiu duas vitórias, 14 top 5, 24 top 10, tá? E além de 4 poles. Pra vocês terem noção de realmente aí as fichas da Penske, que realmente resolveu investir no carro que disputa o título e não mais investir nos carros que vem, que era para garimpar vitórias como era no passado, né? Então, assim, mudou totalmente a dinâmica aí, a sistemática da Penske, como ela olha o campeonato. Então eu creio que a Penske não faz mais carros para os Cup Drives, aqueles carros apelões. Fazem bons carros, mas se o cara quiser ganhar, vai ter que ganhar no braço, batalhando, nada de moleza com o carro. Não posso falar com o carro apelão, né? Que a gente sabe, como eu sempre falei, tá, pessoal? Eles pegam, como a equipe tem dinheiro, ela vai lá, vai comprar uma peça. Não, qual que é a melhor peça que eu posso colocar? Essa daqui, então ela vai lá e compra melhor. Aqui, qual que é a melhor peça? Não, eu posso comprar essa aqui. As outras equipes, elas fazem assim, qual que é a melhor peça? É essa daqui. Não, mas eu tenho uma aqui que também é boa, tá? Não é igual essa aqui não, ela é boa, mas é um preço mais acessível. Ah, então eu quero essa daqui. É isso mais ou menos que as equipes fazem, tá, pessoal? Pensando no conjunto como um todo, tá? É realmente onde que faz toda a diferença do carro, tá? É a mesma coisa o nosso carro de rua aí, né? Quando você compra um carro top de linha e um carro na versão mais básica, tá? As melhores peças que duram mais, tem uma resistência maior, vai estar no carro top de linha. As peças um pouco mais fracas, que talvez não teremos os mesmos resultados que tem no carro top, no carro de ponta de linha, né? Ela talvez tenha uma durabilidade menor. Então, o rendimento dela é menor e não consegue bons resultados igual é um carro com top de linha. É mais ou menos essa sistemática aí, né, dos carros que são investidos aí na NASCAR, tá, pessoal? Bom, Herrera, só para terminar aqui um pouquinho a Series, tá? Falar um pouquinho aqui. O Marco Anetti era um cara que eu queria que você falasse um pouquinho, andou lá atrás também, não fez nada de muito interessante, né? Um outro cara também que ficou, na minha opinião, ficou devendo um pouquinho aí também, tá? Foi o nosso amigo Daniel Rink, tá? O Daniel Rink terminou lá atrás, lá embaixo, tá? É claro que realmente ele foi envolvido em acidente, tá? Mas assim, o Daniel Rink, em momento algum, tá? O Herrera, já aproveitando também, só relembrando o Keselowski, tá? O Keselowski terminou o primeiro estágio dentro do top 10. E o Daniel Rink, tá, pessoal? Ele terminou nenhum dos dois estágios dentro do top 10, tá, pessoal? Então realmente não pegou ponto em nenhum dos dois estágios aí. E realmente é um desempenho que preocupa, tá? Porque é um bom carro. E eu esperava assim, um pouco mais dele, do nosso amigo Daniel Rink, pelo menos aparecer mais lá na frente, tá? Eu acho que ele deveria, por estar com esse caso junto no Motorsports, aparecer, tá dentro do top 5 ali, tá incomodando ali, por exemplo, o Noah Gregson, tá batalhando ali, né? O Brandon Jones também, o Harrison Burton, tá meio dos caras ali, e ele ficou um pouco mais pra trás lá, o nosso amigo aí, o Daniel Rank.
Ah, Leonardo, perguntou sobre o Michael Annett. Michael Annett, ele é mais ou menos isso daí que ele sempre fez mesmo, entendeu? A gente não, eu pelo menos não espero ver. Por ele ter um carro de qualidade, ele acaba, de certa forma, acaba sendo um pouco consistente assim nos resultados, que são medíocres considerando o carro dele. Mas ainda, digamos assim, por ele ter esse equipamento bom, ele sempre acaba indo para os playoffs. Especialmente porque os playoffs da Xfinity Series com 12 carros não são exatamente muito difíceis de chegar. As últimas colocações acabam sempre disputadas por aqueles pilotos que têm um equipamento pior e tudo mais. Então o Michael Annett, eu tenho quase certeza que ele vai novamente para os playoffs. Mas eu não espero dele coisa melhor que isso. Talvez aí ele está aparecendo agora, está se mostrando aí um piloto que é bom para Super Speedway. Então, eventualmente, a gente pode ter vindo disputando uma vitória em Super Speedway. Mas fora isso, não é um piloto que eu vejo assim como realmente... Eu penso até que ele pode ficar uns anos na Xfinity, tem um patrocínio bom, um patrocínio que segue ele, mas não é um bom piloto, assim, vamos dizer, se fosse eu que pudesse escolher assim o piloto desse carro, com certeza teria outras opções melhores, mas é, isso daí faz parte, isso daí sempre vai ter, isso daí é assim, sei que vai ser, não vai ser, sempre acaba tendo piloto assim, com carro bom, que não é exatamente tão bom assim. Mas eu realmente não espero nada dele melhor. Em algumas corridas ele aparece no top 10, outras não, mas especialmente nas corridas em que valem mesmo, que o braço faz diferença, e que não são aquelas corridas aleatórias como as de Super Speed especialmente, ele não é um cara que realmente faz algo significante. Então ele não me surpreende que ele está andando agora. Já o Daniel Henrique, a gente talvez também espera um pouco mais dele sim, especialmente porque era um cara que tinha andado muito bem no último ano que ele fez na X-Finch, antes de subir para Cup. O ano passado dele na Cup foi um ano bem abaixo, assim que a gente pode dizer dele. Ele não conseguiu resultados legais, acabou tomando pontos do Austin Dillon, que não tá tendo resultados legais na Cup também faz um tempinho. Então ele foi uma decepção pra gente na Cup. E agora a gente esperava, pelo menos, que ele fosse para a Xfinity voltasse em alto nível, especialmente porque ele já tem uma certa bagagem, o piloto que já foi um ano como Cup Driver, a gente esperava mais dele, assim, vamos dizer. Mas, vamos ver, eu lembro de outras, as primeiras provas, eventualmente ele aparece lá na frente, então não será uma surpresa para mim se em algum momento ele aparecer vencendo uma corrida. Mas nesse momento, digamos assim, que eu talvez esperasse tá devendo um pouco, mas é um piloto que ainda acho que dá pra gente ficar de olho ainda, porque penso que a gente ainda pode ver coisas boas dele esse ano. Talvez, falei, esperava mais, mas eu acho, pelo que eu vi ele fazendo algumas provas, em alguns momentos ele andou na frente, então vamos dar um voto de confiança para ele, para ver o que ele pode fazer mais para frente no campeonato.
Vamos aguardar um pouco, né, Herrera, porque tudo pode mudar. Bom, falando aqui, pessoal, rapidamente aqui do Playoff Standings, tá? Que é realmente o campeonato que eu prefiro nortear vocês aí, tá? O campeonato de pontos corridos não vale muita coisa não, tá? Só vale realmente aí se caso um cara lá debaixo da tabela vencer a corrida, ele tem que se cuidar para não ficar fora do top 20 ali, para não ficar fora dos próprios, porque aí mesmo com vitória ele pode ficar fora, tá? Então, pessoal, só para nortear vocês aqui, o Harrison Burton é o líder, tá? Do playoff stands, tá? Do stand playoffs. Sei lá como é que é, qual que é a sequência aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Playoff stands. Acabei de ler aqui. O Harrison Burton segue na liderança, tá? O Chase Briscoe é o segundo colocado. O Brandon Jones é o quarto colocado. O Noah Gregson é o... Perdão. O Brandon Jones e o Noah Gregson... Esse aí é terceiro e quarto colocado. Austin Sendrick, Rothstein, Justin Auger, o Ryan Sieg, Justin Haley, Michael Annett, Hiller Herbers e o Brandon Brown. Tá, o Brandon Brown que tá impressionante aí, tá, pessoal? Brandon Brown também, que ele fez mais um top 10 aí nos playoffs aí, tá? Perdão, nos estágios que soma pontos pros playoffs aí. Tá bem o cara aí, viu, rapaz? O cara tá bem. tá bom início aí e de vez em quando ela aparece bem aí. Então, pessoal, os quatro aí já tem vitórias, estão garantidos, tá? Temos dois Toyota, tá? O Burton e o Jones, já garantido aí nos playoffs. E temos um Ford, né, que é o Chase Briscoe, e um Chevrolet, que é o Noah Gregson, tá? Pessoal, tirando esses caras aí, quem mais eu aposto em vitórias? Austin Senna, que eu aposto em vitória, Rothstein, Justin Auger. Aí depois é só quem sabe, né, desses outros aí. O Ryan Sieg tá fazendo um bom começo de temporada também, pode aparecer com vitória. O Justin Herrick, que tem o Callum Race também, pode aparecer com vitória. O Michael Anetti, quem sabe, tem o Rothstein também, que deve aparecer com vitória também, né? E vamos agora ver, esperar aí, que tem muita coisa para acontecer também, tá? Nesse início de ano aí. O mais interessante, que são quatro corridas e quatro vencedores diferentes na X-Men Series. Bom, Herrera, vamos falar da Cup agora?
Leonardo, eu só queria fazer um comentário, só se passou rapidinho aí, que é especificamente falando do Rothstein. Tem uma coisa que eu, pelo menos, eu observei na última prova daí, até conversei com o Matheus Soder lá do nosso grupo. Ele falou que realmente é algo que dá pra perceber. Falei, talvez seja um ajuste ainda, talvez por ele ter andado, por ele ter competido na Truck ano passado. A impressão que eu tenho, pelo menos, é que ele não tá sabendo dosar muito bem o desempenho dele assim, durante as provas, porque ele aparece muito bem em certos momentos da prova e acaba caindo no final. Por exemplo, eu estava até observando aqui agora a própria classificação da X-Men Series, ele aparece em quinto nesse momento. Só que é curioso que ele aparece em quinto, ele tem 146 pontos, só que desses 146 pontos ele tem 47 pontos de style. Ele aparece muito bem nos primeiros estágios. Ele chega até, eu não sei se ele chegou a ganhar. Talvez ele tenha. Não chegou a ganhar estágio. Mas ele aparece muito bem no estágio. Mas no final ele acaba tendo uma queda. Por exemplo, eu percebi que as últimas duas provas mesmo, companheiro de. Quando a gente tá. Essa equipe que ele tá, não é exatamente uma equipe grande, daquelas equipes fortes, né? Então, quando a gente vai fazer uma comparação, a gente sempre bota de lado a lado com o companheiro de equipe, que é o Justin Haley. E a gente olha para ele em relação ao Justin Haley, o Rothstein aparece muito mais na prova. Justin Haley parece que ele tá lá escondido, ninguém sabe, ninguém viu e tudo mais. Mas aí chega no final, o Justin Haley chega bem e o Rothstein não. Por exemplo, nas últimas duas provas, o Justin Haley conseguiu dois top 5 e o Rothstein foi oitavo e nono. E falei, ele aparece muito mais nas provas. Então a gente fica curioso, pensando, mas por que será que ele faz isso daí? E foi uma coisa até que eu percebi em alguma das provas que ele fez na Cup mesmo. A gente vai falar da Cup agora, que ele está substituindo o Ryan Newman, mas algumas provas que ele fez na Cup, ele aparece muito bem. Você olha, o Rothstein está lá, tudo mais, ele tá ameaçando, ele pode ganhar uma prova, porque ele aparece lá entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros, e aí você olha para o final da prova, cadê o Rothstein? Sumiu o Rothstein. É mais ou menos isso que acontece, então. Eu tô com a impressão que ele tá. E a gente parar a pensar na Truck, ele era muito rápido, mas as provas das Trucks são menores. Então não sei se tem alguma. Se por isso talvez tenha alguma coisa que esteja impactando ele. Ele tá talvez forçando o equipamento dele demais no começo da prova e no final tá aparecendo uma queda. Lógico, falando, são só apenas 4 provas ainda. É o padrão que eu tenho observado nas últimas provas, mas por enquanto são apenas 4 provas. Vamos ver o que ele vai fazer mais pra frente. Mas é algo que eu. Talvez, se eu fosse assim da equipe dele, talvez eu tentaria observar nesse sentido.
Bom, Herrera, realmente ele mostra aí um desempenho meio estranho. Quando eu falo desempenho estranho é porque ele, no começo, ele parece que ele dá tudo que tem no carro e depois ele some um pouco. Tá? É realmente para a gente estar observando esse comportamento dele aí, mas eu creio que isso aí deve mudar. Tá, eu creio que isso aí em breve muda. Como o Solder falou, né, lá no grupo, parece que na Truck Series, como era uma corrida menor, dava certo, né, essa loucura dele aí. E em corridas mais longas aí, de 300, 400 milhas, né, realmente o equipamento vai começar a fadigar e vai até chegar na falha aí, realmente. E não é assim, tá? Você precisa saber ser rápido economizando equipamento. E eu creio que isso aí vai vir com ele com o tempo aí, com ele andando nesses carros mais velozes aí. E eu tenho certeza também, Henrique, que eu acho que eu tenho quase uma certeza assim que ele vença uma corrida aí com a Cali Racing. e vai despontar realmente aí, pelo menos nesse campeonato regular, tá? Eu tenho certeza que o Rochester vai aparecer. Principalmente em pistas pequenas, tá? Que favorece um pouco mais. E também a Cal Race tem um bom projeto aí para ovais grandes, né? Que já é Daytona e Talladega, tá? Então eu tenho certeza também que é outro tipo de pista que o Rochester deve aparecer também e dar um pouco mais de trabalho aí. Bom, Herê, vamos falar então da Cup agora, né? Vamos falar da Cup. Corrida que foi interessante, tá? Eu até acabei confundindo, pessoal. Achei que o horário de verão começaria na semana que vem nos Estados Unidos, mas não. Ele começou nesse final de semana, tá? Começou nesse final de semana, no domingo, dia 8, às 2:30 da manhã, né? Horário de verão. Então agora as corridas são apenas uma hora a mais do que o horário que está marcado lá no site da NASCAR, tá? Lá no site da NASCAR está marcado 6 horas, então aqui começa às 7 e não mais às 8 como era até começar o horário de verão dos Estados Unidos aí. Certo, pessoal? Então isso aí vai mudar um pouco aí a gente olhar os horários, tá? Então sempre acrescenta apenas uma hora só para ver o horário da corrida e ver a programação do final de semana, tá? Lembrando que eu levo os cards para vocês aí, com a foto, com os horários, tudo certinho aí para vocês acompanharem a NASCAR e não perder nada. Bom, Herrera, corrida que foi no domingo aí, a Fans Field 500, corrida que eu gostei bastante. Ouvi muita gente reclamando, corrida é chata, corrida é isso, corrida é aquilo, né? Falando que a configuração antiga era melhor, que essa configuração não serve para nada. Ouvi muita coisa mesmo, mas eu acho que quem estava reclamando demais, ou não estava prestando atenção na corrida, ou estava assistindo a transmissão brasileira, que também bagunçou um pouco a corrida e dispersou bastante aí a atenção, deu pouca ênfase na corrida, o que estava acontecendo durante a corrida, porque na minha opinião a corrida foi muito boa, Herrera.
Não, galera, a corrida foi interessante, sim, no sentido, especialmente eu gostei dela, especialmente nos primeiros dois segmentos. Ela era muito movimentada, as relargadas tinham bastante movimentação nela, e especialmente assim, mesmo no primeiro segmento, que o Elliott e o Hart foram para frente pelo 10 segundos para os outros, o primeiro e o segundo estavam eles dois disputando, e do terceiro para até o décimo parece que estava uma festa, estava uma verdadeira festa. Você via o cara, uma hora estava em terceiro, daqui a pouco ele estava em sétimo, depois ele vinha para décimo, depois ele voltava para quarto. Isso tinha uma movimentação muito grande, uma movimentação que até nem era tão comum daí, que a gente vê em uma pista curta, mas esse pacote eu achei que encaixou muito bem. Eu não gostei, sinceramente, eu sou um cara que até suposto, eu até posso concordar que eu sou um cara chato em relação a isso. Eu não gostei do último segmento, porque a metade final dele só teve bandeira amarela. Não tivemos mais de 5 minutos de bandeira verde. Isso pra, eu sou um cara que eu não gosto disso. Tem muita gente que fala, não, isso é legal porque movimenta e tudo mais e tal, isso daí é legal porque bagunça e tal. Eu não sou o maior fã disso. Eu gosto de ter corrida emocionante com os carros correndo e correndo bastante em volta. Já falei isso aqui algumas vezes, posso até acabar sendo repetido. Mas por isso eu não achei exatamente o último segmento. Me incomodou o último segmento, demorou muito passar o último segmento. E fica naquela questão de ser basicamente a estratégia que vence, né? O Joey Logano, que foi o vencedor, tem todos os méritos. Ele andou muito bem durante toda a prova. Não parecia no começo ter um carro campeão, mas no final ele estava tão forte quanto os outros. Mas além disso, ele basicamente foi quem escolheu o momento certo de parar. E esse momento certo é muito difícil de você saber exatamente quando ele é, porque tinha uma bandeira amarela, depois passava 10 voltas, tinha outra bandeira amarela, depois passava mais 10 voltas, tinha outra bandeira amarela. E qual que é o momento em que você vai ter certeza que o seu pneu vai estar bom para disputar com os outros e você ainda vai ter a posição de pista? É algo muito complicado. Então, por isso, eu não gosto muito desse tipo de corrida, o vencedor totalmente justo. Por mais que eu acho que, possivelmente, o Harvey, que era um cara que talvez merecesse um pouco mais que o Joey Logano, pelo que mostrou na prova, mas a vitória, com certeza, não está em más mãos. O Joey Logano andou muito bem, teve a última relargada dele, que foi perfeita. Até achei que talvez o Harvey tenha errado um pouquinho na última volta, talvez desse para disputar. Mas, independente disso, ultrapassar o Joey Logano no final é muito difícil. É muito difícil. Quando esse homem está na frente, para vencer uma corrida é muito complicado. Mas então por isso o final da corrida me incomodou um pouco, mas aí é uma questão ocasional, não tem que a NASCAR fazer, né? Porque é, da amarela, os caras voltam querendo com tudo, voltam com um pacote aerodinâmico que dá bastante chance dos caras movimentarem, dá bastante chance dos caras, então eles ficam muito agressivos e acabam dando bandeira amarela, acaba não tem muito o que fazer, entendeu? E muita gente gosta disso, eu não sou exatamente o maior fã do mundo, mas muita gente gosta disso, tá falando, ah, essa corrida é incrível, eu gosto de corrida com carro correndo, mas tudo bem. Aí, no geral, o pacote pra mim, pelo menos, tá aprovadíssimo, foi uma corrida muito legal. Muito legal, eu nem sou o maior fã do mundo da pista de Phoenix, não sou o cara que ama essa pista. Eu acho que com certeza a NASCAR, se fosse para eu escolher a pista que seria a final da NASCAR, teria muitas outras para colocar na frente dessa. Mas no geral, olhando assim, eu acho que a gente pode ter uma boa corrida final sim. Com esse pacote ficou bem legal, para mim pelo menos no carimbo de aprovada, para a corrida foi bem legal sim.
Bom, Herrera, realmente a corrida foi muito legal. Até enquanto você falava aí, né, eu tava pesquisando aqui, olhando e vendo, tá? É, uma das reclamações que o pessoal falou, né, que essa aqui eu acabei pescando bastante aqui. Eu tô falando mais do pessoal brasileiro, tá, pessoal? Eu não fui a fundo pra saber lá fora. Mas foi aí... É, depois se você quiser falar também, você pode, tá? A configuração da pista. Falaram que a configuração da pista ficou tudo errada, que não sei o que, que antigamente era melhor, que não sei o que tem, tá? Eu creio, pessoal, que talvez a configuração da pista com o pacote do ano passado não casou legal, tá? Por isso que tivemos aí, por talvez a pista ter uma certa facilidade, né? É uma pista que não tem as curvas delas, não tem um banco muito, muito inclinado, realmente são curvas... bem com realmente com a inclinação bem menor mesmo, tá? Principalmente na terceira curva ali, depois que tem uma pequena reta que leva na curva que tem a linha de chegada, né? Então realmente sente um pouco mais, tá, pessoal? O carro naquelas condições com tudo maior igual tava, o carro vai sentir um pouco mais, o carro vai colar mais no chão e vai ficar mais difícil ver alguma coisa diferente, tá? Aí o que a NASCAR fez? Pegou, colocou um carro completamente limpo, sem o spoiler, né? O negócio praticamente sem, né? Porque o tamanho que tava lá, né? Realmente praticamente sem, ainda mais em comparação com o que era antes, né? Então, assim, a tocada do piloto realmente foi no braço esse ano, tá? Tanto é que tivemos algumas barbeiragens aí, mas o negócio foi no braço realmente, e eu fiquei muito feliz em ver esse resultado aí. Na pista aí, e o resultado que deu certo, né, nessa mudança da NASCAR. Interessante também, eu quero falar, é a configuração da pista, tá, pessoal? Se vocês pararem para analisar a pista e sim de querer falar que a corrida foi boa, não foi boa, foi boa, não foi boa, tenta analisar como foi feita a reforma, como ficou a pista, tá? Antigamente, naquela reta, naquela pequena reta ali, era a largada e a chegada. Tivemos lá em 2012, se não me engano, ou 2014, acho que foi 2012, sim, 2011, eu acho que foi 2012, aquela chegada apertada entre o Kyle Edwards e o Kevin Harvick. Imagina os dois se batendo aí, descendo essa reta e ainda vindo para a chegada na curva. O negócio realmente fica mais emocionante ainda. É isso que a NASCAR quis fazer, tá? Ela tem um dogleg ali, tem a pista normal e tem quatro vezes um dogleg, né? Porque dá quatro pistas ali, vamos falar assim, né? Então temos quatro vezes mais pistas com um dogleg ali que muda. Então o cara consegue passar reto ali, cortar bastante caminho, mas ele vem para a tangência completamente errada, de forma errada para a curva, né? Realmente ele perde na curva. Mas existe N possibilidades aí do cara querer fazer, usar o dogleg ou não, para tentar fazer a curva ali da melhor maneira possível. Então, depois ainda tem, como eu falei, essa pequena reta aí, que quando era a chegada, era no meio dessa reta, ficou pro final. E a chegada, a linha de chegada realmente na curva, que os caras vão vir se babando no outro, se empurrando para tentar chegar na frente um do outro. Então eu acredito, Henrique, que toda essa configuração da pista aí, com tudo isso aí que aconteceu, realmente deu uma dinâmica muito boa na pista. E assim, a pista, mais o pacote aerodinâmico aí, realmente mudou muito a cara, tá, na pista. Aproveitando, pessoal, passando aqui para vocês uma informação em relação ao que o pessoal está falando aí, que a final em Phoenix não é boa, não é boa, não é boa, não é boa, mas aí já tem mais aí, tem apenas cerca de 10 mil ingressos só à venda, tá, pessoal? Realmente está se esgotando os ingressos para a final da Cup Series em 2020 lá em Phoenix. Então realmente está muito interessante. Bom, Herrera, falando um pouquinho agora então do resultado da corrida, né? O Joe Logano conquistou sua vitória aí, uma segunda vitória já em 2020, né? Então parabéns ao Joe Logano. O Joe Logano que segue com números impressionantes, duas vitórias, dois top 5, dois top 10, né? E nenhuma pole. Então a gente deduz que são duas corridas dentro do top 5, e são as corridas que tem top 5 realmente são corridas que ele venceu, tá? Então assim, parece que o Keselowski tá aquele negócio, ou vai ou racha, né? Então parabéns pro Keselowski pela sua vitória, o Kevin Harvick foi o quarto colocado, Kyle Busch, Kyle Larson, Clint Bauer, Kurt Busch, Chase Elliott, Eric Almirola, Cody Custer e Ethan Barron, tá, pessoal? Realmente a Enco Motorsport dando uma boa evoluída, a Street Haas Race colocando aí os seus quatro carros dentro do top 10. Então temos um negócio bem diferente aí, não temos uma receita certa, porque cada corrida aparece um cara diferente, cada corrida temos momentos e coisas diferentes aparecendo, né? Realmente está muito legal. Meu amigo Lucas Herrera, Joe Logano aí agora somou 25 vitórias, sua segunda em 2010. O que você tem a falar desse bom início do nosso amigo Joe Logano no ano de 2020?
Não, já é o que a gente tem visto ele fazendo nos últimos anos, né? Dando uma exceção, se eu não me engano, foi o ano até que ele não foi pro Chase, foi acho que 2017, alguma coisa assim, mas acho que foi 2017, foi o ano que ele não foi pro Chase, mas tirando isso, os últimos anos do Logan ele tem sido muito forte, tem sido muito rápido, foi campeão em, há dois anos atrás, ano passado também chegou disputando, esse ano já começa do jeito que tá começando, ele parece ser um cara, ele até nem parece exatamente ter um carro tão rápido assim, ou ter um carro exatamente que seja o carro mais rápido da prova, mas ele consegue capitalizar muito bem. Ele é um cara que está decidindo muito bem. Antes que o Kevin Harvick, que era conhecido como The Closer, esse ano pelo menos o Joe Logano está conseguindo finalizar as provas muito bem, está conseguindo os resultados, está andando muito mais do que o companheiro de equipe dele, o Keselowski. Esse ano não está exatamente essa corrida até que ele conseguiu até dar uma ameaçada, ele ganhou o segundo segmento. No final ele acabou tentando a estratégia errada, nisso que eu falei pra vocês aí de estratégia ruim, estratégia boa. Mas no geral o Joe Logano tá sendo bem mais estável esse ano do que o Keselowski, tá andando muito mais na frente, o Keselowski não está conseguindo acompanhar. Então realmente o Logano tá conseguindo tirar os resultados. Algo, por exemplo, aí também a gente nem pode colocar muito como culpa dele, né? O Blaney tá fazendo um ano incrível, era o primeiro colocado até essa prova, e acabou ficando, teve um problema no começo lá, que foi o Denny Hamlin, acabou levando o Keselowski, e acabou que uma batida até besta, até se a gente olha e fala, nossa, o Blaney quase não aconteceu nada com ele, mas pegou o radiador, acabou a corrida pra ele. Então ele acabou levando um pouco azar. Mas o Blake me levou o azar em outras provas também. Chega a ser até um pouco injusto da minha parte ser que ele não está conseguindo converter os resultados. Mas o Logano, que ele chega na frente, ele está ganhando. Esse ano, esse começo de ano pelo menos, está sendo assim. A gente não tem o que dizer sobre ele. Com certeza é o destaque. É o destaque das primeiras provas. Tem outros destaques também, que nós temos citados aqui, vamos até falar hoje. Mas ele com certeza é um dos principais destaques, tá andando demais, com certeza vai dar bastante trabalho, tem grande possibilidade de chegar brigando lá na frente, especialmente com o stand de pontos que ele já tá fazendo, essa quantidade de pontos que ele tá fazendo de playoff. Vou até que agora já pegar a classificação para confirmar quantos pontos de playoff que ele tem, mas é bastante coisa assim. Mas é independente, é isso que eu tenho que acontecer, Leonardo. O Logano no começo do ano dele é meio questionado. Não tem como a gente querer botar algum tipo de defeito nele. Até na Daytona 500, que ele acabou, que foi aquela bagunça, né? Ele acabou sendo coletado nela. Ele andou na frente a prova inteira, era um dos candidatos para vencer. Esse ano a gente é meio questionável a gente falar do desempenho do Logano até agora.
Realmente o desempenho do Logano está chamando muita atenção. Ele que foi campeão aí. Em 2018, tá, pessoal? E Herrera, foi em 2017 realmente que ele ficou de fora dos playoffs, tá? Que ele ficou expandido. Seguindo aqui, tá, pessoal? Quero destacar alguns pilotos aqui que até nem terminou tão bem a corrida, mas merece ser destacado. É, por exemplo, o Denny Hamlin acabou sofrendo no começo da corrida ali os seus maiores problemas. Ainda conseguiu recuperar a volta. Ele estava duas voltas atrás, terminou a volta do líder ainda, mas terminou lá para baixo na 20ª posição. E temos um outro cara aqui, né, que depois do acidente aí, o carro realmente começou a andar demais, que foi o Brad Keselowski, tá? O Brad Keselowski foi algo incrível. Depois da pancada aí do Denny Hamlin, o carro do Brad Keselowski começou a andar bem. Então parece que realmente o ajuste que faltava com o Keselowski andar super bem foi a pancada que o Denny Hamlin acabou acertando aí o Brad Keselowski, tá, pessoal? Bom, Herrera, temos um nome também interessante, que esse aqui eu tenho certeza que você gosta muito, eu também gosto muito, tenho um grande carinho para esse piloto aqui, que é o Chase Elliott, que infelizmente acabou terminando na 7ª posição, era para ter lutado pelo título, mas acabou ficando na 7ª posição aí.
Especialmente nos primeiros segmentos, ele estava muito forte, eu creio que depois que ele teve um problema de roda solta, foi no segundo segmento, ele teve que fazer um pitch a mais. Nesse pitch a mais ele voltou louco e conseguiu já entrar na posição de Lucky Dog. Por muito pouco ele não conseguiu recuperar a volta no braço mesmo, que até colocaria ele em posição melhor. Mas no final eu creio que os outros carros evoluíram a ponto de estarem tão bons quanto ele, assim. E a questão do Chase Elliott é a questão que é a equipe desse carro, que é a equipe 9 hoje, é a equipe antiga do carro 24, aquela. Quando trocou os números, na verdade, foi junto com o 9, a equipe do carro 24. Essa equipe que desde a época do Jeff Gordon, a gente até é uma coisa estranha, talvez a gente tenha que estudar um pouco mais. É uma equipe que historicamente tem problema com relargada. O Jeff Gordon tinha problema com relargada, o Elliott chegou tendo problema com relargada. Ele normalmente não se dá muito bem em relargadas. E com esse final de corrida, relargado o tempo todo, relargado a cada 10 voltas, ele não conseguiu chegar na frente. Mas independente disso, ele conseguiu uma 7ª posição, não é um resultado ruim. A gente esperava mais dele, a gente pensa que ele tinha condição de conseguir mais, mas independente disso, não é um resultado ruim. Conseguiu a 2ª posição no primeiro estágio, tá com bastante ponto no campeonato, se não me engano ele tá em terceiro lugar, do campeonato, mesmo tendo dois problemas. É engraçado até que ele teve problema, ele rodou na última volta em Daytona, e também teve problema em Las Vegas, que o pneu dele estourou lá, mesmo assim, por ele ter tido muitos pontos de estágio, ele conseguiu somar bastante pontos. Então por isso ele tá com o terceiro colocado, o primeiro é o Hart, o segundo é o Logan, o terceiro é o Elliott. Então por isso ele tá muito bem ainda. O desempenho dele durante a prova, especialmente, tá se mostrando em pontos. É um cara que obviamente pra mim foi um pouco frustrante, esperava, ele largou da pole, mostrava ter um carro tão bom quanto o Harvick, mas acabou ficando um pouco para trás. Eu até digo, não penso que tenha sido somente azar, penso que os outros carros evoluíram mais que ele, mas independente disso, acabou tendo um bom resultado. 7º colocado não é um resultado ruim, conseguiu ter um bom resultado e tá aí na briga. A gente acredita que logo não vai demorar para ter vitória, mas independente disso, mais uma vez ele mostrou força. Uma coisa que eu até queria falar também é que essa prova foi uma prova que mais os Fords mostraram força, especialmente a Stuart Haas. Ela, os quatro carros dela, entre os 10 primeiros, os quatro carros dela tendo um desempenho forte a prova inteira. A Hendrick mesmo, ela não se mostrou um carro, digamos, campeão, foi só o Elliott. O Elliott que apresentou um desempenho maior assim mesmo. Ele que apareceu mais brigando pela frente. De resto, o Bowman ficou um tanto escondido a prova inteira. O Bowman, que não pareceu nem de perto aquele cara da última prova, aquele cara que ficava voando, até que terminou bem até o primeiro estágio, terminou na 6ª posição, mas fora isso, ele andou muito tempo quase para baixo, perto dos 20º, volta atrás. Ele não estava com desempenho bom. Jimmy Jones também teve um desempenho discreto, não marcou ponto estágio, terminou a 12ª posição. William Byron conseguiu um top 10. Conseguiu um top 10, mas também não marcou pontos páginas. Então essa é uma corrida que a Ford se mostrava mais rápido. Isso aí a gente pode até analisar depois pro final do campeonato. Mas a Ford estava se mostrando mais rápido, os Toyota também, caiu o Bush especialmente. Não parecia ser uma prova da Toyota, parecia ser uma prova da Ford mesmo. O Kyle Busch, que tava parecendo tirar mais leite de pedra mesmo, ele tava conseguindo ter mais desempenho. Dos primeiros, tivemos assim, o Chase Elliott foi o único carro da Hendrick que mostrou força em todas as provas. Em todas as provas, nos mais diferentes tipos de pista, ele mostrou. Então, com certeza, a gente vai ter muita coisa boa para falar dele esse ano ainda.
Então, Herrera, só para completar aqui o que você falou, e muito bem, tá? É, sobre as montadoras, eu creio que estamos aí com um ano completamente aberto, tá? Não temos um time, né, que está dominando aí, uma montadora que está dominando porque tem tal equipamento, realmente está muito aberto esse ano, e creio estar com um cara que vai ser assim até a última corrida, pessoal, até a corrida que define o campeão, tá? É, não vai ter uma montadora, essa montadora é boa, essa montadora está ruim, tá? Eu acho que todas as montadoras vão dar super bem. Bom, Herrera, quero falar um pouquinho também do Joe Logano, tá? Que você falou super bem dele também. O Joe Logano é um piloto que, na minha opinião, é muito jovem. É aquele piloto que, né, a gente estava conversando algumas edições passadas aí. É aquele piloto que o pessoal mais velho agora está aposentando e precisa realmente estar substituindo. Quem vai substituir esses pilotos mais velhos que estão deixando as pistas agora? Ah, temos aí tal piloto que andou, tem título, tem não sei o quê. Então eu acredito que essa geração que está indo, tá? Esses pilotos hoje que são veteranos que estão indo embora, o Joe Logano começa a ser aquele. Não só o Joe Logano, tá? Esses pilotos que estão nessa meia-idade aí, começa a ser aqueles futuros dinossauros, futuros medalhões da Cup Series aí, tá? E realmente é um número interessante, é um número bom. Por que é um número bom? Eu falo número de pilotos, tá? Por que é um número bom? Porque tem bastante piloto, tá, pessoal, que realmente vai aparecer aí, que já apareceu, já tá no meio aí e vai vir para brigar por bastante coisa boa nesses próximos anos aí. Bom, outro destaque realmente na corrida aqui, esse destaque aqui, meu amigo Guerreiro, foi até interessante aí, que já colocaram o cara lá no 48, no lugar do Jimmy Johnson, tá? Não, porque ele tá andando super bem, porque ele tá andando super bem, porque não sei o que, tá? Que é o Tyler Reddick, tá? O Tyler Reddick que foi colocado já no carro 48, que ele vai assumir, que ele já anda de Ford, e que não sei o que tem, o contrato dele é de um ano, e realmente já em 2021 ele já começaria no 48, então realmente eu acho que é um pouco de viagem, tá? De quem inventou isso daí, porque até porque também o nosso amigo Tyler Reddick, ele não vai ser, não, ele faz sim um bom ano, mas também tem que aguardar esse oba-oba todo no começo do ano aí para ver se realmente ele vai nos continuar impressionando o ano todo, tá? Bom, Herrera, eu acredito que a Cup e a Series seja só isso mesmo em Phoenix, né? Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, se você quiser falar, Herrera, pode falar, né? Mas eu acredito que é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho agora de Atlanta, que é a próxima pista aí que vai vir, que a NASCAR está indo aí, né?
Eu queria apontar referente ao Tyler Reddick, que realmente essa prova dele foi tipo, difícil, foi uma prova que é estranha a gente ver a RCR andando tão bem assim. Realmente foi uma prova de destaque, mas como você pontuou, vamos dar um tempinho. Eu não vejo exatamente, eu não sei, eu não vejo muito sentido nele indo pro 48, sinceramente falando, porque eu acho que tem mais gente na fila do 48, gente que tá andando bem também. E o Tyler Reddick, ele tá numa, querendo ou não, uma RCR pode não ser uma super equipe, mas é uma equipe que eventualmente ela pode evoluir, ele pode querer fazer uma carreira nessa equipe, não vai andar um ano nela e sair fora dela. Uma equipe que, digamos, que meio que puxou ele, que quis subir junto com ele, que levou ele desde a X-Fint, então acho que ele não iria ficar um ano e sair correndo da equipe. Acho que ele dá para ele ficar um tempinho lá, se daí realmente ela não, a gente ele perceber que ele tá ficando aquém do que ele poderia ser, acho que ele poderia futuramente sair, mas não seria para ele andar um ano e já sair correndo, até porque para ele ir para a Hendrick, isso daí é algo que não vai demorar muito para se definir, isso aí vai se definir mais ou menos para agosto, que é quando é mais ou menos a segunda prova de Bristol, isso já começa definido. Então eu não vejo ele, não acho que seja interessante para ele, na verdade, já querer pular assim da RCR. Ele pode ficar mais esse, ele deve ficar esse ano lá, vamos ver os espaços que ele vai ter, vamos ver se ele consegue vitória, que já seria um super um super desempenho para a XR. O Newman que conseguiu uma vitória. O Austin Dillon também tem as vitórias dele, as vitórias específicas, né? Mas não é. Não era algo que. Não é algo que acontece o tempo todo. Se ele chega. Ele pode conseguir. Ele deve, penso que ele deve se desenvolver mais para querer dar um salto. Um salto que seria um salto grande, assim, mas eu acho que. Talvez, lógico, todo mundo gostaria, ele com certeza gostaria, mas eu penso que ainda tá muito cedo ainda pra gente já querer fazer isso. Vamos dar um pouco mais de tempo, vamos deixar ele desempenhando, deixar ele um tempinho na RCR, a RCR pode melhorar, ele pode subir junto com ela, pode ter bom desempenho junto com ela. Eu não me parece interessante, pelo menos, ele já querer sair no primeiro ano, com 6 meses de equipe, já querer pular com uma renda. Eu não acho que isso seria interessante pra ele, acho que não acho que vai acontecer. Mas a gente tem que falar que realmente o desempenho dele, essa prova foi um desempenho um tanto, foi bem impressionante. Ele andou incomodando, no final das contas acabou tendo um problema, ele mesmo, foi culpa dele mesmo, se não me engano, que foi a batida dele. Mas falei, vamos dar tempo pra ele, vamos deixar ele desempenhar. Não vamos querer botar o carro na frente dos bois, vamos assim dizer.
Ou melhor, o boi na frente do carro.
Exatamente.
Então, Herrera, realmente o que você falou, né, é algo que eu tava até já pensando aqui pra falar, você falou também. Então, eu assino embaixo aí, Herrera, em tudo, né, e só pontuando, tá, pessoal, que o cara também, né, como o Herrera falou, ele não vai jogar tudo fora, que a RCR abriu as portas pra ele, deu as oportunidades pra ele, e eu falo, gente, ó, brigadão, mas eu vou ali, que ali é o carro melhor, viu? E eu acredito que o Tyler Reddick não faria e não fará isso, tá? Mas pode ser que tudo mude, tá? Só pra relembrar também, tá, pessoal? No 48 aí, né, com a saída do Jimmy Johnson, tá? Temos alguns nomes, possíveis nomes aí, e são nomes de peso, tá? São nomes importantes aí que poderia assumir, que um deles realmente seria o Brad Keselowski, tá? Parece que o Brad Keselowski é um dos nomes mais cotados aí para estar assumindo esse carro 48 do Jimmy Johnson. Eu não sei se entre Brad Keselowski e o Tyler Reddick, que está começando agora, está começando a se mostrar, está começando a mostrar um bom desempenho, seria a melhor posição para o 48. Eu acho que o 48 deveria chegar um piloto já preparado, com uma boa base, só para sentar lá, sentar a bota e fazer o carro andar, tá? Eu acho que aí tem outros pontos. Deve estar pensando e deve estar imaginando algo assim. Bom, vamos falar então agora, Herrera. Já encerramos aí Phoenix, tá? Vamos falar um pouquinho de Atlanta, tá? Atlanta, pessoal, semana que vem. Só passar aqui para vocês os dois horários aqui da corrida. Três, né? Só que eu queria realmente falar para vocês e relembrar vocês, tá? Que lembrando que agora, nesse final de semana, a Truck Series volta às pistas, tá, pessoal? Então temos aí na quinta-feira os dois packs e na sexta-feira a corrida, né, perdão, o Qualify logo de manhã às 11 horas da manhã e, perdão, é tudo no sábado, tá, pessoal? Então na sexta-feira os dois packs. Eu fiz uma leve confusão na questão das datas. E porque dia 14 de março, pessoal, é feriado aqui em Batatais. E realmente a gente estava todo mundo imaginando que ia ser na sexta-feira. Então por isso que eu falei errado. Porque muita gente queria ficar em casa os 3 dias, claro. Eu trabalho no 5x1, então pra mim, realmente eu vou trabalhar, né? Então pra mim, tanto faz como tanto fez. Enfim, voltando aqui, tá? A corrida vai ser no sábado, tá? A Truck Series aí, a volta Truck Series, a largada às 14h30, tá, pessoal? Aquela corrida começa bem mais cedo, por quê? Porque mais tarde um pouquinho temos a Action Series, tá? Então vai ser aí, é uma corrida colada na outra. A Action Series vai ser às 17h no sábado também. Então são duas corridas, uma após a outra aí. E no domingo, tá, pessoal? No domingo aí, a Cup com largada às 15h. Começa a ficar um horário melhor aí, essas corridas às 15h. Eu falo melhor, pelo menos no meu caso, dá tempo de ir na missa e depois levar minha filha na praça. Porque esse horário de 5h30 aí, rapaz, acabava com a programação ou acabava de eu nem assistir na corrida, né? Ou eu ter que começar a assistir e depois ter que sair. Enfim, Herrera, tem algum palpite aí, alguma coisa pra Atlanta, que se esperar em Atlanta, Herrera, pra gente poder finalizar a edição 202?
A gente tem que lembrar, Leonardo, que essa vai ser a primeira corrida do desafio do Kevin Harvick. Essa vai ser a primeira corrida para quem vai tentar, no caso, passar, tentar ganhar os 100 mil dólares que o Kevin Harvick e o rapaz lá, que a gente esqueceu o nome de novo, que é o dono da Country World lá, que eles vão...
O dono da Doors,
né? Descobrir Marcos Lemones. Marcos Lemones.
Marcos Lemones.
O cara investe tanto dinheiro na NASCAR que a gente esquece o nome do cara. Isso é realmente imperdoável. Mas, ó, ele vai ser a primeira chance do desafio. Vão ser nessa prova o Chase Elliott. Que é o que tem mais destaque, assim. Vai ter também o Brandon Poole. E além dele, se eu não me engano, vai ser o John Hunter. Acho que é o John Hunter, né?
É
o
John Hunter Mencheck, no truque número 8.
John Hunter Mencheck, que vão tentar ganhar o desafio dos 100 mil dólares. E assim, eu creio que no caso, obviamente, eu não vejo muita chance do Brandon Poole do John Hunter Mencheck em condições normais de temperatura e pressão vencer esse desafio. Não me parece exatamente. O Chase Elliott é um cara que custa, que é um, obviamente, né? Já falamos dele hoje aqui. Só que eu não tenho certeza se o truck da GMS é um truck pra conseguir ganhar. Eu não tenho certeza se ele vai conseguir ter tanto. Se ele vai conseguir ter carro pra bater junto com o Kyle Busch. Eu acho que o Kyle Busch vai ter mais carro. Lógico que tem chance, é um super piloto que tá andando demais. Um truck competitivo, não é um truck ruim, com certeza é um truck competitivo. Eu não sei se ele vai ser o mesmo desempenho que, no caso, teria que o mesmo desempenho que o truck do Kyle Busch, mas vamos ver. Já vai ser, com certeza, já é algo que vai chamar atenção pra gente. Fora isso, eu acho que tem bastante o que esperar na prova. É uma pista relativamente parecida, diferente, né? Tem várias coisas diferentes, especialmente o asfalto dela, é um asfalto muito antigo. É um asfalto de uma lixa, praticamente, que os pneus somem nesse asfalto. Os pneus gastam demais para os pilotos, por algum motivo, adoram. Realmente não sei por que os pilotos tanto amam essa pista com asfalto antigo. Não sei por que, mas os pilotos amam esse asfalto, queriam respaltar um tempo atrás, falaram, não, por favor, não respaltem, e tá até hoje desse jeito. Mas vamos ver. De resto, com certeza é uma prova que promete bastante. É uma prova longa, que é de 500 milhas, nós não temos tantas provas de 500 milhas assim, de circuito de 1,5 milha. Tem as duas do Texas, essa de Atlanta, mas é uma prova longa, uma prova aí que costuma ter as suas 3 horas e meia. Que nem você falou, também acho o horário muito bom, 3 horas é um horário que não dá tempo da gente fazer alguma coisa de noite ainda. Dá tempo, eu gosto de assistir alguma coisa de noite com a minha esposa. Esse com certeza vai ser um bom momento para isso, porque tem corrida que nem foi, acho que a do Auto Club mesmo, que começou, essa agora já não começou tão tarde, essa agora começou 4h30, mas tem corrida que começou 5h30 da tarde, a corrida termina 9h da noite, hein? E fica difícil a gente fazer alguma coisa, né? Mas, então eu também prefiro esse horário um pouco mais cedo. Acho que esse horário tende pra perto ideal, na minha opinião tende pra perto ideal. Tem gente que prefere um pouco mais cedo, mas pra mim, pelo menos, é o que seria o horário perfeito. De resto, tem, com certeza, é um final de semana que vai ter bastante coisa pra gente ver. Essa sábado vai ser. Sábado é um sábado pra gente até arrumar quase problema em casa, porque ali são duas corridas seguidas. É bom a gente também citar, por mais que não tenha exatamente a ver com o tema do programa em si. Mas a Indy também vai estrear no domingo. A Indy vai estrear no domingo, vou ver como é que eu vou. Se eu vou assistir lá depois ainda, depois da prova. Mas vai ser um final de semana bem legal. Bem legal pra gente que adora NASCAR. Vai ser um final de semana bem divertido, com certeza.
Bom, Renan, realmente vai ser um final de semana divertido pra quem é fã de automobilismo. Temos a Indy, né, que vai voltar aí às pistas, abrindo a temporada 2020. Temos também a Fórmula 1, né, que também faz a sua estreia também. Já na quinta-feira, hoje é terça-feira, a gente tá gravando. Quinta-feira, que 2 dias, às 10 horas da noite, os carros dão as suas primeiras partidas aí pra temporada 2020 no primeiro... treino livre lá na Austrália, tá? Então, pra quem é fã de automobilismo, pessoal, vai pegar uma rabeta boa aí, tá? Começa aí a tarde com a Truck Series, depois já emenda aí com a Icon Series. Aí você vai, dá um rolezinho, dá uma descansada, tá? Volta pra casa, assiste a Fórmula 1. Aí depois você acorda pro seu domingo aí, vai descansar um pouquinho também, né? Faz o almoço em família e volta aqui depois à tarde. É mais duas corridas, tá? A NASCAR e a IndyCar. Então realmente é um final de semana interessante. Na minha...
Pra quem?
Só pra encerrar, Herrera. No meu gosto automobilístico, tá? No meu gosto aí de corridas, pra mim as três categorias que eu mais gosto, que mais acompanho, tá, de todas. Eu gosto de todas, mas essas aí, NASCAR, Fórmula 1 e IndyCar, realmente são as categorias que eu mais assisto e acompanho, e faço questão de ver corrida a corrida, ler matéria, se interagir de cada uma, tá? E claro que a NASCAR é um pouquinho mais, né, porque a NASCAR a gente até grava o podcast, mas em breve também pode ser que esteja, terá, né, o de Fórmula 1 também. Herreiro.
Mas o, falando da Indy, até como uma coisa se alguém tiver, porque senão, esse ano agora a gente não vai ter mais a Indy transmitida em TV, nem TV, nem aberta, nem fechada aqui no Brasil, vai ser só pela DAZN. E o que eu vou fazer, no caso, o que eu pretendo fazer, eu acho que mais, talvez outras pessoas também façam, vai ser eu que adoro NASCAR. Pra mim a NASCAR obviamente vai ser prioridade, especialmente com uma corrida ridícula que é só um pit, mas enfim, é uma pista ridícula, é muito movimentada, dá umas corridas divertidas, mas falar de pista em si, por favor, né? Mas o que eu vou fazer, obviamente, o que eu pretendo fazer, vamos ver como é que vai ser aqui em casa. O que eu pretendo fazer seria ver a primeira corrida, que vai terminar aí mais ou menos aí umas. Vai começar às 3, deve terminar mais ou menos umas 6h30, 7 horas. E pela DAZN, que dá, cara, dá pra ver um mês grátis. Pra quem não tem. Pra quem não sabe se quer, não sabe se não quer e tudo mais, você consegue fazer um mês sem pagar nada, você simplesmente vai lá, faz seu cadastro lá, acho que talvez tem que colocar o cartão, não sei exatamente. Vou até fazer isso no final de semana. Mas aí você vai lá, faz o seu cadastro, você pode assistir um mês grátis. Durante um mês você não tem que pagar nada. E a corrida ela fica disponível por um tempo. Me falaram que são alguns dias. Eu vou ver certinho depois quanto que é. Mas eu pretendo ver se eu assisto logo no próprio domingo. Que vou terminar de ver a NASCAR e já colocar a Indy pra assistir logo depois. Aí só vai ter que ficar longe dos spoilers. Eu sou um cara chato, não gosto de saber o resultado da corrida antes. Mas aí eu assisto a NASCAR e depois vou colocar no aplicativo da DAZN e assistir a IndyCar. Isso vai ser o que eu pretendo fazer, galera.
É, pessoal, siga a programação do nosso amigo Lucas Herrera aí pra vocês se nortearem no final de semana. Eu basicamente vou assistir a corrida da Truck Series. Eu devo, talvez eu nem assista a corrida, não porque eu quero, tá? Porque nesse horário aí, 3 horas, 2 horas da largada aí. Nesse horário eu tô perto do horário de sair do meu trabalho, né? Vai ser às 2h30 largada. Então, assim, aí 3 horas tem um busão, aí tem um caminho, eu devo chegar em casa umas 4h15. Então eu tô chegando já no final aí. Talvez eu assista a corrida da iPhone Series completa, né? E no domingo também eu vou tentar assistir a corrida da Cup completa também, tá? Então esse vai ser basicamente a programação. Mas pessoal, assistam as corridas, tá? Que vai ser interessante. E pode se preparar que semana que vem estamos aqui para falar de Atlanta, tá, pessoal? Tenho certeza que vamos falar de bastante coisa boa que aconteceu lá em Atlanta. Atlanta é uma corrida que eu gosto demais. Como o Herrera falou, os pilotos também gostam muito. É uma pista diferente, é um oval de 1,5 milha que você consegue ter infinitas possibilidades naquela pista. Quem joga virtual também sabe como é gostoso guiar em duas pistas, Atlanta e Las Vegas. Mas Atlanta ainda é mais, tá, pessoal? Realmente você consegue fazer linhas diferentes, mudar a tocada, ir para perto do muro, vir para a linha de dentro, tá? Você consegue mudar várias vezes e tem os famosos bumps lá que o carro vai balançando lá, que realmente faz você se sentir no carro próximo aí de rua aí. O carro é muito gostoso e realmente as corridas em Atlanta. E, pessoal, a Truck Series costuma não decepcionar, apesar que vai ser uma corrida durante o dia, não é uma corrida noturna, tá? Então realmente talvez aí o equilíbrio de cada truque faça diferença. Mas vamos aguardar e torcer para boas corridas, com certeza, no final de semana e a tanto. Meu amigo Lucas Herrera, eu agradeço bastante você por mais uma edição juntos, tá? Vamos encerrando por aqui então. E semana que vem voltamos com a edição 203. E a 204, talvez o Herrera não grava com a gente, porque o filho dele está para nascer, né, Lucas Herrera?
Vai nascer semana que vem, vai nascer quarta-feira. Acho que vai ser meio difícil, mas semana que vem eu tenho algum tempinho, mas vamos ver. Depois das outras semanas eu vou ficar um tempo em casa, então com certeza depois eu posso voltar a gravar. Semana que vem vai ser meio difícil, mas vamos ver nas outras.
Lucas Herrera, semana que vem, estará preparando as malas para ir para o hospital. Quando minha filha nasceu, levou 500 mil malas para o hospital e usou nenhuma. Mas é assim mesmo. Beleza, Herrera. Então, brigadão, viu, Herrera, mais uma vez. Né? E semana que vem a gente está aqui Não sei se o Lucas Herrera vai estar, mas eu vou estar, tenho certeza que eu vou estar, tá? E quem sabe talvez o Pedro ou o Ed me faça companhia semana que vem, ou então ela toca sozinho mesmo, né, Herrera?
Isso aí, galera. Importante deixar a galera atualizada, importante a gente eles saberem que tá rolando com a NASCAR. Isso que é importante.
Pessoal, então pra vocês uma boa semana, cuide-se bem e até semana que vem na edição 203.